Vamos com mais uma edição do podcast Folha Notícias, da redação integrada. Sou o jornalista Germano Rodrigues. Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. E neste último final de semana, o ex-juiz Sérgio Moro, e agora candidato à presidência da República pelo Podemos, esteve no Recife. A visita foi para o lançamento do seu livro Contra o Sistema da Corrupção. Durante a palestra, diversos apoiadores e políticos estiveram presentes para falar da importância dessa visita do candidato Sérgio Moro. Eu convidei a cientista política Priscila Lapa. Vamos lá, Priscila Lapa, tudo bem?
Tudo bem, Germano, tudo em paz.
Priscila, o final de semana foi de ato político, entre aspas, né? O então ex-juiz Sérgio Moro, agora candidato oficial à presidência da República, esteve no Recife, falou, né, com pessoas lá no teatro de um shopping muito famoso aqui do Recife e atraiu simpatizantes, né?
Sim, ele atraiu alguns adversários que protestaram dentro desse shopping. E eram principalmente apoiadores do ex-presidente Lula, falando sobre como as prisões efetuadas no âmbito da Operação Lava Jato depois teriam sido desmontadas pelo STF devido ao flagrante, né, atropelo da Constituição. Então, ele também defrontou com essas pessoas que foram lá, né, se manifestar contrariamente à atuação do ex-juiz, mas ele teve uma plateia assim, significativa de pessoas que foram lá escutá-lo sobre as ações de combate à corrupção, o que é que ele pensa, como ele age, como é que ele enxerga no atual momento tudo isso, né, que foi construído pela Operação Lava Jato, mas que no atual governo, diga-se passagem, na gestão de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, a gente pode dizer que a Operação Lava Jato, ela praticamente não existe, né? Ela sofreu um processo de alteração muito grande e perda de poder, sem sombra de dúvida. Pode ser que essa não tenha sido exatamente a grande intenção, mas que o resultado foi realmente uma certa desmobilização, né, da Operação Lava Jato em si. Então, ele foi fazer o lançamento do seu livro, que trata desse tema, do combate à corrupção, mas ele tentou também já se posicionar de forma mais expressiva como candidato, né, como nas aparições que ele tem feito publicamente desde a sua filiação ao Podemos. Ele fez muitas críticas aos governos PT, falando toda essa questão da corrupção, né, que ele diz que era uma corrupção sistematizada e sistemática, que acontecia dentro das gestões petistas, e ele faz esse discurso de acender o antipetismo, dizendo assim, é isso que vocês querem, né, que volte para o Brasil, e também críticas duras a Bolsonaro. Ele conta a sua versão, né, dos bastidores da sua ida para o governo e da sua saída, principalmente. Como é que se deu, né, esse rompimento com o Bolsonaro.
E o que chamou a atenção, Priscila, é que ele, antes de começar a palestra, usou até chapéu de couro, né? Falou da importância que o Recife tem no país, né, mediante os seus eventos históricos ocorridos aqui no estado de Pernambuco. Ou seja, ele começou bem, né? Imitando já, então, o ex-presidente Lula, né?
Sim, essa questão de pessoas que vêm buscar o voto no Nordeste, colocarem esse chapéu de vaqueiro, isso já é um clássico. Isso é um gesto repetido, copiado por pessoas da região, como o próprio ex-presidente Lula, né, que é nascido aqui em Pernambuco, apesar de ter militado praticamente toda a sua vida política fora daqui, mas ele é nordestino, a sua origem é nordestina, que também gostava muito de usar essa indumentária, né, do chapéu de vaqueiro, simbolizando o eleitor nordestino, assim como também, né, outras pessoas já repetiram esse gesto. O próprio Bolsonaro gosta muito desse cacoete, né, de vestir esse chapéu para mostrar que se identifica, né, com o eleitor, que conhece a realidade do eleitor nordestino. Mas deixa que o eleitor nordestino, eu até conversava isso esse final de semana com algumas pessoas, talvez o que não se perceba é a complexidade que hoje é falar o eleitor nordestino, o eleitor negro, o eleitor mulher, porque, na verdade, a diversidade de percepções na sociedade, ela é muito grande. Então, você tem o eleitor nordestino da base da pirâmide, que é aquele que, historicamente, é muito desfavorecido de políticas, né, de apoio de base da sua cidadania, como você também tem aquele eleitor que foi o que se conectou também com as gestões do PT, que foi aquele que acompanhou uma nova dinâmica econômica da região, que proporcionou uma ascensão de classe, de renda, né, que foram aqueles que saíram dessas classes D e E, e puderam experimentar uma pujança de consumo e tudo mais, como as pessoas da classe C. Então, esse eleitor aí, ele se sente também alvo, né, dessas políticas, desses políticos que se candidatam, e eles querem compreender que a gente pensar a complexidade econômica da região Nordeste não é pensar apenas nesse eleitor mais carente, que ele é majoritário, ele existe muito fortemente, ele pode decidir a eleição, mas existe também esse eleitor mais sofisticado em termos de demandas, né, que é esse eleitor da classe C, que se identifica como eleitor da classe C de todas as outras regiões do Brasil, e esse literalmente não usa, né, o chapéu de vaqueiro. Então, Moro precisa ampliar, assim como outros candidatos que têm, que não são daqui, que têm um pouco mais de dificuldade de olhar para o Nordeste sem apenas esse olhar, né, mais histórico, mas também perceber o que mudou na região nesses últimos anos, para poder conseguir também direcionar o seu discurso político para dar conta, né, dessa complexidade que a região tem hoje, assim como todas as outras regiões do Brasil também elas têm, né? Então, mas ele se posicionou bem para esse, a gente tem esse eleitor de classe C antipetista, ele também existe, ele também está aqui no Nordeste, ele também se afina com esse discurso de combate à corrupção, ele também entende que Bolsonaro foi injusto com Moro, foi traído por Moro, né? Quer dizer, Moro foi traído por Bolsonaro, né? Na leitura desse eleitor, por quê? Que foi o que foi lá ontem, né, para esse lançamento do livro, porque ele entende que Sérgio Moro comprou a ideia de um governo que teria como base o combate à corrupção, mas que acabou se desviando no meio do caminho disso tudo e absorvendo práticas políticas de outros governos, reproduzindo essa questão da barganha política com o Centrão, essa tentativa de loteamento das polícias a partir de uma lógica pessoal e não de uma lógica coletiva, né, digamos assim, republicana. Então, isso também existe presente na região. Esse eleitor que acompanhou essa trajetória de Moro e entende que Moro é, sim, uma opção boa, né, seria como se fosse assim, resgatar o sentimento de 2018 de retirada do PT do poder, mas sem fazer a opção por Bolsonaro, que teria traído esses princípios que Moro representa e representou quando ele topou, né, fazer parte daquele governo.
Priscila, é o seguinte, durante a palestra de Moro, né, diversos simpatizantes a ele e deputados e até delegada, né, a delegada Patrícia Domingos, que esteve o ano passado, em 2020, como candidata à Prefeitura do Recife, né, ela era colega de partido e tentou, como falei agora há pouco, disputar a prefeitura e se associou ao bolsonarismo, né? Então também quem teve presente foram os deputados estadual Wanderson Florencio, do PSC, Mendonça Filho do DEM, e o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ou seja, quem era a favor de Bolsonaro já começa a andar um pouco, a desprender. Um bom caso é essa delegada Patrícia, que tentou aí concorrer à Prefeitura do Recife, né? Foi foi uma das ficou em terceiro lugar, se eu não me engano, nas pesquisas, né, depois do final das eleições. Ou seja, já começam a mudar aí as opiniões de quem era a favor a Bolsonaro, começa agora a tentar seguir aí e avaliar e validar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro.
Isso, a gente percebe, né, muito claramente, né, esse espaço que está sendo ocupado por Moro perante esse eleitor conservador de direita, que em algum momento apoiou o governo Bolsonaro, mas que enxerga em Moro uma alternativa viável à direita, diga-se de passagem, e que defende as ideias, algumas das ideias bases que alavancaram o bolsonarismo em 2018, que é justamente essa questão do combate à corrupção e também muito fortemente essa questão da justiça e um programa de segurança, né, que Moro também atuou nessa área durante o governo Bolsonaro, né? Ele, como ministro, ele não tinha como atribuição prioritária essa questão do combate à corrupção. A Polícia Federal é um dos braços institucionais que faz isso, mas o Ministério, a pasta que ficou sob o comando de Moro, também cuidava de outras questões como essas relacionadas à política de segurança pública, né, à política de combate ao crime organizado de uma forma geral. Então, ele vai muito fortemente com essa linha, diga-se passagem, roubando uma base importante do bolsonarismo, que é essa base militar, não apenas do ponto de vista militar das Forças Armadas, mas as forças policiais, que em grande parte se conectam com esse bolsonarismo por esse viés da política do que Bolsonaro defende sobre a questão do armamento, a defesa da categoria policial, com várias sinalizações, mas que é uma categoria que foi perdendo força dentro do governo Bolsonaro com o passar do tempo. Se as Forças Armadas não perderam, muito pelo contrário, ganharam fôlego orçamentário, as forças policiais nem sempre, né? Teve recentemente o lançamento desse programa, por exemplo, da Casa Própria, que parecia ser uma grande cartada de Bolsonaro em direção a essa categoria policial, mas que não conseguiu alavancar, pelo menos não ganhou a popularidade. Pode ser que durante o período eleitoral isso seja mais fortemente explorado, mas não conseguiu ainda gerar uma popularidade para o reverter isso, né, numa popularidade para o presidente. Então, Moro, quando ele sumiu da cena política, ele passou aí um ano na geladeira, desde que ele saiu do governo. Ele andava muito apagado e muito atacado, tanto pelo lado dos bolsonaristas, que dizem que Moro traiu Bolsonaro, que teve um gesto de traição quando ele sai do governo, quanto aqueles eleitores petistas que classicamente se enxergam como Moro um inimigo, né? Então, digamos assim, ele é um elemento que une esses dois grupos rivais. Então ele andava meio sumido da cena política. Quando ele volta, se posiciona e se coloca como candidato, ele começa a atrair as atenções daquele eleitorado, daquelas lideranças políticas que se identificam com essa questão de valores mais à direita no espectro político e que também entendem que Moro pode protagonizar esse papel. Até porque ele tem uma cara, ele tenta se colocar, se posicionar com uma cara de isentão, né? Alguém que não vem da política e que, portanto, não teria os vícios da política. Ele é muito fortemente identificado com essa questão da antipolítica. E esse sentimento ele ainda é muito forte no eleitor e muito forte também em alguns atores que são atores políticos clássicos, né? Você cita aí alguns deputados, algumas lideranças com mandato ou sem mandato, mas que são da classe política, mas que adoram esse discurso antipolítica para se conectar com esse eleitor que não tem mais credibilidade e que não acredita na política como solução das questões da sociedade. Então, Moro cai como uma luva, porque apesar de ter já uma experiência hoje por ter passado pelo Ministério, ele seria alguém que não vem da política. Ele vem de uma classe, né, de um outro elemento da sociedade, mas que conhece bem os meandros da política e saberia, portanto, como combater. Então, volta com muita força esse discurso que faz sentido ainda muito fortemente na cabeça das pessoas. Então, os eleitores, os candidatos aí à direita, que se cuidem, porque Moro tem esse potencial de protagonizar esse sentimento que ainda é muito presente na sociedade.
Ou seja, vamos aguardar, né, no caso, a corrida presidencial já começou, né, a campanha. Um exemplo aí é Moro, né, que veio aqui falando do livro e acabou trazendo aí simpatizantes, né, e ou seja, começou devagarzinho, né, Priscila? Vai começando, daqui a pouco vem um outro candidato e Sérgio Moro, como tem mostrado, né, ele tem andado pelo país, já tem colocado aí seu nome nas pesquisas, que até então ele começou a pontuar, está melhor do que muitos candidatos, a exemplo do Ciro Gomes, para ele está sendo positivo até agora, né?
Isso, você vê que outros atores que estavam aí como terceira via deram uma sumida, pelo menos, nas suas caminhadas, na sua repercussão das suas ações. O Ciro Gomes é um, o próprio Dória, né? Você vê que teve todo aquele fato gerado naquelas semanas sobre a questão das prévias do PSDB, mas em seguida, após a confirmação dele como candidato, ele deu uma sumida também. Ele não emplacou ainda, né, junto a uma presença maior junto ao eleitorado. Então, é como eu tenho falado até então, porque Moro, até o momento, ele é a novidade, né, em torno desse cenário que já vem sendo colocado há mais de um ano, né, desde o início desse ano, aliás. Você vê, Lula já é uma figura repetida, né, o próprio Bolsonaro também. Ciro Gomes, né, vem falando há muito tempo, ele nunca deixou de ser, desde que acabou as eleições de 2018, ele já era pré-candidato em 2022.
Verdade.
Então, se Eduardo Leite tivesse vencido a disputa com Dória, ele poderia estar nesse momento dividindo essas atenções com Moro, que aliás se encontraram recentemente, trocaram ali alguns afagos, causando a ira, né, do pessoal mais ligado a Dória dentro do PSDB, porque ele disse que não, que era uma recepção de cortesia, mas Eduardo Leite claramente está desconfortável dentro do PSDB e provavelmente nem disputará mais. Ele pode ser candidato à reeleição e já dizem que ele não disputará, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, Moro pode ganhar esse apoio, diga-se passagem, importante, porque o Rio Grande do Sul é um reduto eleitoral importante. Nas eleições, ele sinaliza um pouco da tensão política nacional, né? É um estado bem característico disso. Então, até o momento, a novidade no cenário eleitoral concreta é Moro, né? Ele vem roubando esse espaço, as pessoas são muito curiosas para saber como ele vai se comportar, o que é que ele vai dizer, essa questão dele ser um candidato de um tema único ou, né, de uma nota só. As pessoas estão muito observando como é que ele vai se posicionar sobre outros temas. Então a gente vai vendo que realmente essa movimentação atual favorece ele, porque ele vem ocupando espaços que são estratégicos numa pré-campanha. É nessa época que as pessoas podem ter certeza se uma candidatura tem chance de decolar ou não. E até o momento, entre todas as candidaturas fora Lula e Bolsonaro, que tem mostrado um certo potencial de incomodar, de fazer esse movimento de crescimento, é Moura, apesar dele ainda não ter crescido o suficiente para ser uma ameaça concreta, mas tem potencial e as pessoas estão começando a enxergar isso.
Então, ficamos por aqui, Priscila, aguardando aí novidades, né, de Moro pelo país, de outros candidatos que automaticamente vão aparecer. E qualquer outra novidade, por favor, é só voltar aqui no nosso podcast Folha Notícias. De antemão, muito obrigado, viu, Priscila?
Nada, eu que agradeço. Estamos juntos aí, acompanhando de olho vivo, né, tudo isso que acontece.
É verdade. Forte abraço.
Um abraço.
Você pode ficar ligado nas notícias do Jornal Folha de Pernambuco na hora que você quiser. Basta usar o aplicativo Telegram. Com ele você recebe boletins diários e a versão digital do jornal impresso. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias. Basta procurar os principais players de podcasts e acessar o canal Podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Para você, um forte abraço e amanhã tem mais. Música.